condições internas do indivíduo. O autor desse texto, o professor Libano, não se refere, não faz a referência direta aqui, mas a base sobre a qual ele está falando é o Davidov. Um texto do Davidov, um livro do Davidov que infelizmente não existe em português, e o que circula entre nós por aí são Xerox, de uma versão em espanhol, se não me engano, de uma editora argentina. Bem, dito isso, então, colocada essa primeira ideia fundamental para a nossa, daquelas quatro que eu havia dito, eu passo para a segunda ideia. Então, O Engels disse que a concepção do ser humano do materialismo dialético encontra-se nas teses sobre Freud. Aí o professor escutou lá e falou, jamais! Aí quando eu fui falar, eu lembro da segunda ideia, jamais! Bom, se... Mas eu acho isso bem linear. Se a concepção do ser humano do materialismo dialético encontra-se nas teses sobre Feuerbach, assim, de maneira tal como elas foram redigidas, né? Como ideias para serem trabalhadas depois, e considerando que a psicologia histórico-cultural tem como fundamento justamente o materialismo dialético, então parece correto supor, em princípio, né, que a concepção do ser humano da psicologia histórico-cultural assenta-se também nas teses sobre Feuerbach. Parece uma decorrência lógica de uma coisa. E onde é que está exatamente nas teses sobre Feuerbach? Especificamente na sexta tese sobre Feuerbach, tem uma formulação, ou a formulação da sexta tese, ou melhor, sobre a formulação da sexta tese acerca de Feuerbach, Vygotsky erigiu a psicologia histórico-cultural. Então, esta tese tem o valor de fundamento para a psicologia histórico-cultural. E o que é que diz a sexta tese sobre Feuerbach? Eu vou pegar exatamente na ideologia alemã, exatamente no texto, conforme a tradução que eu tenho aqui. Marinês, olha a expressão, Marinês. Feuerbach dissolve a essência religiosa na essência humana. Mas aqui não está se falando de uma essência abstrata. Para o Feuerbach. Então vamos agora, eu vou ler sem interromper. Feuerbach dissolve a essência religiosa na essência humana. Mas a essência humana não é uma abstração inerente ao indivíduo singular. Em sua realidade, é o conjunto das relações sociais. A essência humana é o conjunto das relações sociais. E aí continua. Feuerbach não empreende a crítica dessa essência real e por isso é forçado. 1. A abstrair o curso da história e a fixar o sentimento religioso como algo para si, e a pressupor o indivíduo humano abstrato, portanto, universal, isolado das suas... Esse, portanto, abstrato, isolado das suas determinações concretas históricas é eu que estou falando agora. Mas a tese vai até a pressupor o indivíduo humano abstrato, isolado. 2. Por isso, a essência só pode ser apreendida como gênero, como generalidade interna, muda, que liga de modo natural os múltiplos indivíduos. Como é que Vygotsky interpreta essa tese sobre Feuerbach? Vygotsky diz o seguinte: assim, a natureza psíquica do homem vem a ser o conjunto das relações sociais trasladadas ao interior, relações sociais externas, trasladadas ao interior e convertidas em funções da personalidade, a expressão, apesar da dificuldade do conceito, aqui a palavra é funções da personalidade, e em formas de sua estrutura. Então, e aí, sem poder afirmar que esse é o significado mais preciso do texto marxiano, o Vygotsky diz isso, que ele entende, que ele vê nessa tese, a expressão mais completa de todo o resultado da história do desenvolvimento cultural. Isto está escrito num livro chamado História do Desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores, que não tem em português, eu acho. Infelizmente não tem ele completo em português, mas ele corresponde ao terceiro volume das obras escolhidas na edição espanhola. Então, a gente encontra no Brasil, encontra nas bibliotecas, mas é difícil comprar no Brasil, mas eu não lembro se isso tem em português, se tem alguma tradução em português de histórias do desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Mas é nesse texto em que Vygotsky assume completamente a concepção do ser humano do marxismo e, por conseguinte, erige a psicologia histórico-cultural a partir. Só que se a gente admitir a justeza da tese de Vygotskiana, de que as funções psicológicas superiores correspondem, de certa maneira, ao traslado de funções psicológicas inseridas no contexto social, se a gente admitir a justeza dessa tese, nós vamos ter que aceitar que as relações sociais internalizadas são a expressão na esfera privada das relações do significado que essas relações têm na esfera pública. Bem, isso implica mais um outro problema, né? Bom, se na esfera privada eu reflito a esfera pública, então, se nós todos fazemos parte de um mesmo contexto relacional, muito provavelmente todas as pessoas que participam daquele mesmo contexto teriam funções psicológicas muito parecidas, iguais. Só que isso não corresponde à verdade completamente, né? Em linhas gerais, todos nós temos memória, todos nós pensamos, todos nós temos percepção, etc. Em linhas gerais, todos nós temos mecanismos de percepção são muito parecidos, mas e os significados que as pessoas atribuem às memórias, às percepções, aos pensamentos, sentimentos, etc., não são necessariamente parecidos, nem necessariamente iguais. Mas aí como é que fica, então, se nós nos formamos em contextos, se a nossa formação corresponde ao traslado do que ocorre na esfera pública para a esfera privada? Bem, essa questão eu vou deixar em aberto por enquanto, porque aí uma possível discussão para isso seria... uma possível discussão, não. Um elemento para a discussão seria... tratar dos mediadores, de elementos que fazem a mediação entre a esfera privada e a esfera pública. Então eu vou fazer agora uma digressão para passar para a terceira ideia, que é a discussão sobre mediadores, sobre elementos de mediação. E aí, agora eu paro um pouquinho de falar em Vygotsky para entrar um pouquinho no Leontiev, para tratar, então, da teoria da atividade. Um pouquinho da teoria da atividade. Evidentemente, eu não vou... A gente não vai poder ficar se aprofundando muito por conta do tempo, e também que, como nós aparentemente combinamos, eu disse, ninguém discordou, pelo menos, que eu ia colocar algumas ideias gerais, e o tempo nosso... Parece que tem uma E a maior parte do tempo a gente ia conversar. Bom, existem diferentes interpretações acerca dos desdobramentos da psicologia histórico-cultural e particularmente acerca do modo como se desencadearam os trabalhos, o trabalho de Leontiev e o trabalho de Vygotsky. Vygotsky morreu muito cedo, talvez no auge da sua produção, e o Leontiev continuou e faleceu em 1977, se não me engano. E o Vygotsky em 1934, né? E já nos anos 30, né, últimos anos da década de 1920, depois os primeiros anos da década de 1930, havia uma disputa, aliás, uma pressão muito grande na então União Soviética, em função do período do governo Stalin. E eu não vou entrar nisso, mas eu penso que, assim, não vou entrar em discussão sobre isso, mas eu penso que o governo Stalin e seus ideólogos propuseram uma interpretação muito dogmática do materialismo dialético. E em função dessa interpretação dogmática, ditavam, de certa maneira, o que poderia e o que não poderia ser feito. Vygotsky e Leontiev talvez tivessem lá suas divergências já durante os anos 20. Hoje, há quem diga o seguinte, que Leontiev fez concessões à ideologia oficial do Partido Comunista e, por conta de ter feito essas concessões, teria rompido com Vygotsky. E a questão maior dessa divergência seria sobre que tipo de mediador serviria como condutor da experiência histórica, cultural, etc., para o psiquismo. Vygotsky pensava em mediadores de natureza semiótica, Leontiev como atividade, portanto, para um materialismo, para um marxismo dogmático, atividade implica atividade produtiva, ação sobre o mundo, né? Isso parece ser mais parecido com a ideia marxista do que supostos mediadores de natureza semiótica e tal. Então, há quem diga que Leontiev fez concessões e que, portanto, a teoria da atividade seria uma divergência maior da teoria histórico-cultural. Há quem diga diferente, não, que a teoria histórico-cultural e a teoria da atividade e a teoria histórico-cultural são desdobramentos da ideia maior, do fundamento maior da própria psicologia histórico-cultural. Então, o fato de Leontiev ter se dedicado aos mediadores, utilizado a ideia de atividade como mediador, como condutor da experiência histórico-cultural do psiquismo, e Vygotsky ter pensado em termos do signo, né, do significado, dos signos, eu vou falar signo para não entrar. Há quem diga, então, que não, que isso não é em função de uma divergência política ou teórico-metodológica, mas é uma decorrência da própria evolução da psicologia histórico-cultural. Davidov, por exemplo, é partidário dessa ideia, de que não há uma divergência essencial entre ambos. São desdobramentos da teoria histórico-cultural. E nesse sentido, a teoria da atividade representaria a evolução lógica da teoria histórico-cultural. Talvez não tenham a informação que eu vou dar. Foi publicado uma um artigo de crítica ao trabalho do camarada, do professor Leontief e do professor Vygotsky, em que a pessoa que redigiu a crítica, ela alegava que eles não, que a teoria desses professores não se equiparava à teoria do Pavlov, na reflexologia pavloviana, e também não era muito consistente, porque eles não sequer mencionavam as importantes contribuições do camarada Stalin para o desenvolvimento do materialismo dialético. Está escrito desse modo. Pelo menos eu traduzi desse jeito. Não sei se está correta, mas está escrito desse modo. Diante desse ambiente fica difícil pensar. E o Vygotsky foi censurado. A psicologia histórico-cultural, a pedologia ou a psicologia educacional foi censurada de 1936 até hoje, porque até hoje o decreto que censurou não foi revogado. Mas tem um decreto do partido, da Secretaria-Geral do Partido Comunista da União Soviética, que censurou a teoria vygotskiana, e esse decreto não foi revogado, que eu saiba, até hoje. Nem nunca vai ser. Nem faz sentido mais, mas que eu saiba, não foi. Mas em 1956 houve um, acho que é o Khrushchev, né, que assumiu. É o Khrushchev. E daí houve um certo relaxamento e um início de abertura, talvez, até para o Ocidente, quem sabe. E aí voltou a circular, voltou a ser desenvolvida abertamente na própria União Soviética, então, a psicologia histórico-cultural. Mas é interessante, e o Vygotsky não aceitava sequer discutir a possibilidade de interpretação dogmática do materialismo dialético ou de qualquer coisa que fosse. O materialismo dialético seria um guia, uma orientação para a ação, para o desenvolvimento da psicologia histórico-cultural. Estou entrando no assunto da tarde. Mas não faz mal. Não faz mal. E uma curiosidade para vocês. Na França, Henri Vallon também desenvolvia uma psicologia materialista dialética. E o Vallon lutou na resistência francesa. Ele sempre foi convidado para entrar no Partido Comunista Francês, nunca quis fazer parte. Mas, enfim, acabou entrando no Partido Comunista Francês. No entanto, ele também não aceitava interpretações dogmáticas do materialismo dialético, e por conta disso ele foi gentilmente convidado a sair, ele foi expulso do Partido Comunista Francês, em 1951, se não me engano. Bem, isso é história, isso é conversa, são curiosidades, mas vamos voltar lá. Eu não vejo razão para distanciar tanto o Vygotsky de Leontief e vice-versa. Sinceramente, não vejo razão. Pelo menos nas leituras que eu faço dos textos desses dois autores, eu verifico proximidade no fundamento. Bom, de onde parte a teoria da atividade, então, do Leontief? Obviamente, da ideia mais geral do materialismo dialético, de que a atividade humana, a atividade produtiva humana, é um dos elementos que diferencia a atividade do animal. Então, enquanto que a relação na atividade animal, há uma relação imediata entre o objeto da atividade e o motivo da atividade. Então, por exemplo, se o animal está com fome, é o motivo da sua atividade, a caça é a atividade, e o abate e o consumo do animal seria o abate, e daí o consumo do animal abatido seria o objeto da sua atividade. Na atividade animal existe essa relação imediata entre objeto e motivo, na atividade humana, não necessariamente ocorre uma relação imediata entre o objeto da atividade e o motivo da atividade. Aliás, olha aqui, ó, o que é que vocês estão fazendo aqui agora? Não agora, é no PPGTE. Ou em qualquer curso que vocês fazem. Vocês vêm fazer o curso para lá na frente. Claro que o objetivo final não se encerra com a obtenção do título de mestre ou de doutor. Não é isto. Mas evidentemente, vamos pensar que seja só isso. Talvez não haja uma relação muito direta e nem imediata entre a estada de vocês aqui, de alguns, quem sabe, que não se interessam muito pela linha de pesquisa que promoveu este evento, mas ó, eu vou chutar, eu acho que não tem ninguém assim, mas estou chutando. Mas se tem necessidade de fazer algumas atividades complementares, tal, para poder somar a carga horária. Não é o caso aqui. Sei que não é o caso aqui. Eu vou dar outro exemplo. Esse exemplo é do Leontiev mesmo. Ele exemplifica essa questão do fato de na atividade humana não há necessariamente uma relação imediata entre o objeto e o motivo. Ele exemplifica isso numa caçada em grupo, na distribuição de tarefas para uma caçada em grupo. O batedor do grupo não é ele que vai abater o animal, ele vai espantar o animal. E ao espantar o animal, ele espanta o animal para longe de si. Então, se eu penso em termos de atividade puramente animal, peraí, se eu preciso matar o bicho para matar a minha fome, eu estou espantando o bicho, ele está indo para longe, eu estou dificultando a obtenção do meu objetivo. Só que no caso humano eu estou espantando o bicho para que ele se aproxime do local da emboscada. Então, no princípio, parece que não há uma... E aí outros membros do grupo vão abater o animal e depois nós vamos dividir o produto, portanto eu vou comer do mesmo jeito. Então, mas, assim, no princípio, parece que não existe uma relação imediata, né, entre o objeto e a ação propriamente feita e o motivo da minha atividade. Mas essa, então, na atividade humana, essa relação é mediata. Mediata. Então, mas o que é que faz a mediação, então, entre objeto e motivo na atividade humana? O que faz a mediação, neste caso, é a consciência do objetivo, a consciência do motivo. Mas peraí. Se a consciência do motivo, se a consciência do fim lá da tarefa que eu estou executando, como é que essa consciência veio parar em mim? Eu só posso ter desenvolvido essa minha consciência nas relações que eu tive e que eu estabeleci com o meu grupo. Assim, pensando de maneira bem simples, até no próprio processo todo de preparação da caçada, de discussão da caçada. Então, agora eu já tenho aqui ó, um outro elemento entre a minha ação de espantar o animal e o objetivo final lá, que é o abate do animal, a preparação da divisão da carne e o consumo. E, portanto, a satisfação da necessidade. Mas, se, de novo, se eu penso que existe a consciência do objetivo final, mediando a minha ação de espantar o animal para a atividade maior, que é a caça, o abate, olha, eu falei ação e atividade, né? Então, só para diferenciar, a atividade é o elemento maior, é o final, é o objetivo último. Aquilo que organiza o objetivo último. As ações são passos, atividades menores que eu executo na direção da obtenção do objetivo maior. Eu posso falar que a ação do batedor de espantar o animal faz parte de uma atividade maior do grupo, que é, ou da atividade até dele, quem sabe, conseguir abater a caça e se alimentar. Mas que elemento intervém para a formação da consciência, vamos chamar assim? Tem que haver alguma forma de comunicação, não é isso? Os animais humanos têm de ter estabelecido alguma forma de comunicação entre si e ter partilhado essa forma de comunicação entre si, senão não haveria assim, a menor possibilidade de qualquer organização, né? Que elemento é esse, será? É a linguagem. Mas essa ideia também não é arbitrária. Quer ver, ó? Agora eu estou na ideologia alemã. Num trecho em que Marx e Engels fazem crítica da filosofia de Bruno Bauer e discutem a questão da história e dizem o primeiro ato histórico o primeiro pressuposto de toda a existência humana e portanto de toda a história é que os homens devem estar em condições de viver para poder fazer história, mas para viver é preciso antes de tudo comer, beber, ter habitação, vestir, algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, portanto, a produção dos meios que permite a satisfação dessas necessidades, a manutenção da própria vida material, e, de fato, esse é um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, com milhares de anos, etc. A primeira coisa, portanto, em qualquer concepção histórica, é observar esse ato fundamental em toda a sua significação, em toda a sua extensão, e render-lhe toda a justiça. Estou pulando aqui. O segundo ponto é que, satisfeita essa primeira necessidade, a ação de satisfazê-la e o instrumento de satisfação já adquirido conduzem a novas necessidades. E essa produção de novas necessidades é o primeiro ato histórico. A terceira condição, que já no início intervém no desenvolvimento histórico, é que os homens, que diariamente renovam sua própria vida, começam a criar outros homens a procriar-se, e a relação entre homem e mulher, entre pais e filhos, a família, etc. A produção da vida, portanto, tanto da própria no trabalho como da alheia na procriação, aparece agora como dupla relação. De um lado, como relação natural, de outro, como relação pessoal. E aí entra na quarta condição. E agora eu quero, lendo isso para contextualizar, eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Somente agora, depois de ter examinado quatro momentos, quatro aspectos das relações históricas originárias, verificamos que o homem tem também consciência, está entre aspas a palavra consciência. Mas ainda assim, não se trata de consciência pura, daí no sentido idealista, não se pura, está entre aspas também, mas ainda assim não se trata de consciência pura. Desde o início, é esse pedacinho exatamente. Desde o início pesa sobre o espírito, aí entre aspas espírito, a maldição de estar contaminado, entre aspas, contaminado, pela matéria que se apresenta sob a forma de camadas de ar em movimento, de sons, em suma, de linguagem. A linguagem é tão antiga quanto a consciência. A linguagem é, ou é destacado em itálico, no sentido de ser, a linguagem é a consciência real, prática, que existe para os outros homens e, portanto, existe também para mim mesmo. E a linguagem nasce como consciência da carência, da necessidade de intercâmbios com outros homens. Onde existe uma relação, ela existe para mim. O animal não se relaciona, entre aspas, com nada, simplesmente não se relaciona. Para o animal, sua relação com os outros não existe como relação. A consciência, portanto, é desde o início um produto social e continuará sendo enquanto existirem homens. E por aí vai. Bem, em suma, Para Leontiev, a mediação entre o sujeito e o mundo se dá pela atividade do sujeito no mundo, pelo resultado dessa atividade. Aliás, e a formação daí do psiquismo pelo, como resultado dessa atividade, como reflexo do reflexo dessa atividade. Para o pessoal que não chegou hoje, eu estou usando a ideia primeiramente leninista e depois de Leontiev, de consciência como, de pensamento como reflexo do reflexo na realidade material do pensamento. A posição de Vygotsky, ela é ligeiramente diferente. E ela é anterior à de Leontiev. Que a mediação se dá por artefatos, claro, por artefatos materiais, sobretudo, bom, se é artefato é cultural, né? Se é artefato não pode ser natural. E sobretudo os instrumentos e os signos. Na questão do signo, linguagem. Como é que essa questão tem sido? Então, hoje, na psicologia histórico-cultural, essa... Eu já mencionei um pouquinho sobre aqueles autores que dizem que representam dois paradigmas distintos em pesquisa e há aqueles que pensam que a teoria da atividade representa uma sequência lógica e uma decorrência da psicologia histórico-cultural vygotskiana. E, particularmente, eu estava falando do Engels, ontem, do Ilho, né? Engels. Ele pensa o seguinte, que nessa questão da mediação, ou da teoria da atividade, ele pensa que essa teoria da atividade percorreu duas fases e está numa terceira fase agora. Essa é a primeira fase, então, da teoria da atividade do Engels, mas isso aqui é curiosidade para vocês trabalharem mais depois, né? Corresponde à posição de Vygotsky, segundo a qual a mediação entre o mundo material e o sujeito se dá por artefatos culturais. Os instrumentos e, sobretudo, os signos desses, particularmente a linguagem. Ou a linguagem, ao invés de falar signos, vou falar linguagem. A segunda fase nesse desenvolvimento corresponde à teoria da atividade de Leontiev, onde ele discute a estrutura da atividade, como ação coletiva e ou individual. E a terceira fase corresponderia a que estaria ainda em andamento, portanto, é do próprio Engels.
Tem um texto mais recente dele, ele está falando agora numa quarta fase.
Já?
Né? Quando ele fala na relação entre vários sistemas de atividade, para dar conta de contradições entre várias comunidades.
Ah, mas então, tá.
Mas, na verdade,
então, de repente, é questão de. Pode interpretar. Então, mas essa terceira. Então, eu vou dar assim: terceira e quarta fase. O modelo é mais ou menos aquele do Michael Cole, dos estudos interculturais. Então, então é isso.
Eu não sei até que ponto ele está propondo essa quarta para dizer que está fazendo uma coisa mais nova.
Daí o sentido sentido final seria comparar, mas peraí, as culturas são diferentes entre si, né? Então eu preciso estudar as culturas nas suas diferenças. E aí, o modelo vygotskiano é um modelo de indivíduo, né? De um indivíduo, como ele, um indivíduo se constitui. Ou foca no sujeito humano, ou num sujeito humano. E aí esse modelo do Engelstrom daí extrapola para a cultura, né? Para diferenças ou para relações interculturais. Mas isto não é o nosso foco aqui. Por enquanto, eu prefiro eu prefiro o modelo da mediação semiótica. E como é que eu justifico essa minha preferência por enquanto? Eu até falei um pouquinho quando estava para eu poder organizar a atividade de caça, eu preciso ter alguma forma de intercâmbio, e as pessoas que intercambiam têm que se entender, né? Tem que estabelecer alguma forma de linguagem entre si. Tem que se compreender mutuamente. Então, vira e mexe, a gente acaba voltando para a questão da linguagem. E aí, por enquanto, eu prefiro esse modelo. E aí, por preferir isso, ou preferir isso como ponto de partida, eu não vejo muita razão para se distanciar tanto Vygotsky de Leontief. Mas até eu vou ler um trechinho de um artigo que foi publicado agorinha. Faz um ano, então não agora. Agosto do ano passado. De uma brasileira lá da onde? São Paulo. E ela, o texto dela discute a pesquisa sobre a atividade pedagógica, contribuições da teoria da atividade. Então, o objetivo é apresentar algumas contribuições da teoria psicológica da atividade. Daí coloca Vygotsky, Leontief, Luria, entre outros. E aí, trata da teoria da atividade com foco no Leontief. Mas lá, em certo momento do texto, ela diz o seguinte. Para Leontief, tanto as atividades externas, eu vou ler um trechinho longo, quanto as internas apresentam a mesma estrutura geral. A atividade interna é constituída a partir da atividade prática sensorial externa, ou seja, a forma primária fundamental da atividade é a forma externa, sensório-prática, não apenas individual, mas fundamentalmente social. A transformação da atividade externa em interna acontece por meio do processo de internalização. A passagem do externo para o interno dá lugar a uma forma específica de reflexo psíquico da realidade, a consciência. Leontief define a consciência como conhecimento partilhado, como uma realização social. A consciência individual só pode existir a partir de uma consciência social que tem, estou sublinhando, na língua, seu substrato real. Para a psicologia soviética, as categorias consciência e atividade formam uma unidade dialética. O estudo da consciência requer estudar as relações vitais dos homens, as formas como estes produziram e produziam existência por meio de suas atividades, ou seja, requer estudar como a estrutura da consciência do homem se transforma com a estrutura da sua atividade. Agora aqui já é o Leontief. Mas, enfim, não tem como você estudar a questão ignorando ou abstraindo a linguagem. Então, com isso, eu entro na quarta ideia, que é aquela, assim, que essa terceira toda era uma digressão, né, de falar que eu disse que ia sair da tese vygotskiana da natureza social do psiquismo, fazer essa digressão pela teoria da atividade e voltar para o nosso problema, que é da mediação semiótica como elemento para a constituição do sujeito. E aí eu posso voltar para isso. Como é que isso se dá na psicologia histórico-cultural? Eu já mencionei a sexta tese e já mencionei que o Vygotsky interpreta a tese dizendo que a natureza psíquica vem a ser um conjunto de relações sociais trasladadas ao interior e convertidas em funções da sua personalidade e forma de sua estrutura. E aí eu coloquei o problema, mas como é que fica, se a gente aceitar essa tese, como é que fica a questão das diferenças que existem entre as pessoas? É,
Só que o Vygotsky, então quando ele fala assim, ó, as relações sociais vêm a ser, se convertem em estrutura da personalidade ou nas funções psicológicas superiores, ele nunca deixou muito claro nos textos dele como é que dá para se entender a expressão função psicológica. Qual é o significado dessa expressão? Aí tem um professor brasileiro chamado Angel Pino, ele é espanhol e brasileiro. Angel Pino, ele trabalha na Univali, em Itajaí. É uma pessoa muito interessante para conversar. Muito interessante. Ele pensou do seguinte modo essa questão. Então, eu posso compreender a ideia de função. Eu posso pensar assim, duas acepções para função, para o termo função. E dependendo do modo como eu compreendo a expressão funções psicológicas superiores, aí eu posso compreender, ou posso extrair como direção de pesquisa, pelo menos como problema para pesquisa, como tema para pesquisa, porque a polissemia nas ações, porque as pessoas não fazem e não pensam de maneira semelhante. A primeira acepção, então, para a compreensão do que poderia ser funções na obra vygotskiana, entende como modo de funcionar, função como modo de funcionar. Neste caso, seria uma acepção da ordem do biológico, né? Aliás, por referência ao biológico, como modo de funcionar, aliás, perdão, como funcionamento dela mesma, assim, no sentido fisiológico. Então, função de memória, função do pensamento, função disso, função daquilo, cujo suporte se encontra é de natureza ontológica, é biológica. Para a função da memória funcionar, precisa do cérebro funcionando e das conexões entre as diversas partes do cérebro e etc. De certo modo, a gente falou isso ontem, alguém colocou uma questão nesse sentido. A segunda possibilidade, então, de compreender, a segunda acepção, seria entendê-la como modo de funcionar. Então, e aí, é como modo de funcionar, que talvez, compreender função como modo de funcionar, que talvez abra a possibilidade de compreender o porquê da polissemia das ações. Assim. E aí, como modo de funcionar, as funções variariam de acordo com as circunstâncias também, né? E daí das circunstâncias, tanto de um grupo como de um próprio sujeito. Aí o Angel Pino diz o seguinte: então, se eu conceber dessa forma as funções psicológicas superiores, eu posso compreender a natureza semiótica das mesmas, porque a variação dos modos de funcionar tem tudo a ver com a polissemia de suas ações. Porque existe uma relação consistente entre a variação dos modos de funcionar dos seres humanos e a multiplicidade de sentidos que eles atribuem às suas ações, às próprias e às dos outros, em razão da necessidade de interpretar as circunstâncias ou o contexto em que elas são realizadas. Eu mencionei para vocês a história eu mencionei o livro A História do Desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores. E num determinado momento nesse livro, num capítulo em que o Vygotsky faz a crítica das psicologias materialistas mecanicistas, e dizendo por que o esquema estímulo-resposta é insuficiente para explicar a natureza superior do comportamento humano, ele coloca dois exemplos lá. Um é o do asno, da anedota do filósofo francês Jean Buridan.
E aí ele chama isso da anedota do asno de Buvidá. Como que é essa? Você colocar um asno faminto diante de duas quantidade de feno, qualquer coisa assim, diante de feno, aqui à direita e à esquerda, e essas quantidades à direita e à esquerda igualmente atrativas para o asno, ele morreria de fome por absoluta incapacidade de escolher qual deles ele ia, para a direita ou para a esquerda, qual ele escolheria primeiro. E o humano, daí agora ele não fala, no caso do humano ele dá um outro exemplo. Ele diz assim, mas espera aí, então lá em Guerra e Paz, Tolstói, tem uma personagem que fica lá em dúvida se vai marchar com o exército ou se vai ficar em Moscou. E a dúvida cruel, ir ou não ir, resolve recorrer a cartas, ao jogo de cartas para tirar sorte. Ou para dizer, eu vou, não vou. O meu menino de 4 anos, ele diante de uma escolha que ele tem que fazer, e com objetos igualmente interessantes para ele, quando a gente pergunta qual você quer, ele fica em dúvida, e não sabe dizer qual ele quer, daí ele fala assim, ah, já sei, papai, bananinha, pintadinha, quantas pintas... Olha aí o mediador, tá? Então assim, ó, o asno morre mal de fome. O Mateus, com 4 anos, escolhe algum elemento para intervir entre o objetivo dele e a ação dele. O humano faz isso. Ora, de um jeito ou de outro, eu estou atribuindo um significado para para aquele ato de fazer a brincadeira infantil, bananinha, pintadinha, quantas pintas você tem, né? Contando um dedinho. E o significado, assim, para a criança, que caia onde cair, eu vou. Mas como eles já são espertinhos, eles fazem cair onde eles querem, né? E quando dá errado, eu digo, não, para, eu vou fazer de novo. E daí vai contando no meio do caminho, de modo que o dedinho cai exatamente onde ele quer e não queria dizer para a gente que era essa a escolha dele. Agora a gente tem que encontrar uma nova forma de justificar como o planeta Plutão rege no signo do Áries, do Capricórnio, sei lá do que, da onde, porque o planeta não é planeta mais. Então, no fundo, o processo pelo qual eu transformo um elemento da cultura para mim, de modo que ele se constitua parte ou uma função psicológica bem superior, é um processo de significação. E significação, assim, no sentido mais elementar e talvez melhor dessa palavra, que é ato de atribuir significado. Então, enquanto que um animal reagiria a estímulos, o humano reage ao estímulo atribuindo significado para ele. Como é que se intervém isso? Porque uma criança pequena, imagina, mas a criança começa desde muito cedo lá. Praticamente desde que nasce, está imersa no ambiente da cultura, né? E desde muito cedo, eu não vou saber dizer agora esse muito cedo é quanto tempo, mas desde muito cedo ela começa a ter de se virar com significados. E como é que se dá esse processo? Se também eu levo em conta, se eu tenho que levar em conta que se todas as funções psicológicas superiores são antes externas, portanto os signos também são antes externos, né? O significado não é a priori para o sujeito, ele é antes externo, se a gente não nasce com eles. Mas como é que eles se tornam internos? E aí um exemplo ao qual Vygotsky recorre é o do gesto indicativo da criança.
E assim, só por curiosidade, quando o Vygotsky recorre a esse exemplo do gesto indicativo da criança, quando ele usa esse exemplo do gesto indicativo, ele está recorrendo a aquela ideia hegeliana das diferentes formas do ser, do ser em si, para si e em si. Mas como é que se dá esse exemplo? Então, pense assim, a criança quer água. Está no colo e ela quer água. E ela ainda não sabe dizer água. E talvez não tenha consciência de que existe uma forma de pedir água. Mas a criança, ela estica o bracinho na direção daquilo que ela quer, né? Estica. Talvez tentando pegar, tentando agarrar. Quem é que dá significado para o ato da criança? É um adulto, né? Oh, que bonitinho, está pedindo água. Oh, já estica o bracinho, já está querendo água. Né? A gente faz isso para ela, né? A gente atribui um primeiro sentido, significado para o ato da criança. A repetição disso pode criar, e normalmente cria na criança, peraí, uma espécie de consciência. Eu quero água, eu estico o bracinho. Toda vez que eu estico o bracinho querendo água, isso estimulou a minha mãe, um adulto que estava comigo, senão que ia me dar água. É claro que não é tão refinado como eu estou falando, mas vamos imaginar. Daqui a pouco, a criança faz um gesto que não é um gesto desprovido de sentido. Ela já faz um gesto para que o outro perceba que aquele gesto que ela está fazendo é de fato a água que ela está querendo. Ela está apontando para a água e a gente dá água. Então, daquele gesto inicial, sem sentido aparente para o outro, se converte num gesto com significado pleno. Eu quero água, então me dá água. Mas quem primeiro interpretou o gesto não foi a criança, foi um outro. Né? Foi um outro que primeiro interpretou o gesto. Bem, uma criança de 1 ano, 8 meses, sei lá, não tem, talvez, capacidade dela própria atribuir, dar significados para as coisas. Mas nós temos. Né? Nós já temos. Então, por mais que a gente receba as estimulações dos nossos contextos, no fundo, nós já temos a possibilidade de atribuir significados para as coisas. E não há nenhuma garantia de que duas pessoas atribuam significados idênticos ou absolutamente idênticos para uma determinada coisa, para um determinado exemplo. E também não existe encontrar nenhuma garantia de que necessariamente as pessoas atribuam significados diferentes. Se assim fosse, não haveria a menor possibilidade de nós nos entendermos, né? Se por um lado todos nós atribuíssemos significados muito distintos, ou por outro, significados absolutamente iguais, ou se fossem absolutamente iguais, quem sabe a gente ia estar vivendo no, com o perdão do trocadilho, no Jardim do Éden. Com o trocadilho torto. Muito torto. Me perdoem. É que eu também trabalho nessa mesma universidade. Enfim, chega de falar. Por enquanto, as funções psicológicas superiores seriam operadoras de signos. Operadoras de signos. Bem. Eu vou concluir lendo um trechinho, vê? Esse trechinho é meu mesmo. Vygotsky toma a palavra significação em seu sentido de criação de signos, o que indica, portanto, tratar-se de um ato que só pode provir de um sujeito ativo. Ativo, naquele sentido que a gente estava dando ontem, de que a impressão do ambiente não se reflete de maneira especular. É preciso ação do próprio sujeito. Assim, em rigor, a significação não é dada, mas criada pelos homens em suas relações interpessoais, da mesma forma que o são as funções psicológicas superiores. Esse é o sentido, eu acredito que esse é o sentido que o Pino tem em mente quando afirma que a natureza semiótica das funções psicológicas superiores implica conceber essas funções como operadoras de signos, cuja função é converter significações sociais, as significações sociais que esses signos representam, em significações pessoais. Se essa é a natureza das funções, a exemplo do que nos mostra a fala, podemos pensar com relativa tranquilidade que a operação de apropriação pela criança das funções superiores que aguardam por ela no convívio social não é propriamente nem uma operação de aprendizagem, entendida como operação de anexação de saberes a uma geografia mental pré-estabelecida, ou seja, não é uma operação de aprendizagem no sentido de recepção de impressões e de acúmulo de informação, nem um ato de apropriação entendido meramente no sentido de acumulação, mas é uma operação de conversão de significações sociais em significações próprias. Mas dizer que uma operação de conversão equivale a dizer que algo... Mas dizer que é uma operação de conversão equivale a dizer que algo é transformado em algo, o que equivale ao ato de criação, e criação em si mesmo, na esfera privada, de alguma coisa que foi criada pelo conjunto da sociedade. E por aqui eu paro, só dizendo por fim que a linguagem não é o único meio de mediação semiótica, mas na medida em que veicula a cultura é seguramente dos mais importantes. E aí a discussão vygotskiana sobre a importância da linguagem na constituição do sujeito ou para a constituição do sujeito já está bastante difundida e divulgada em várias obras. E não só Vygotsky, mas Luria e Leontiev. Aliás, eu até quer ver quem na de Luria tem um livro chamado Desenvolvimento Cognitivo da Ícone, em que há uma discussão séria, importante nesse sentido. O Vygotsky, se pode pensar na obra dele, se quiserem, para ser mais específico, o tomo 3 das obras escolhidas, que é a história do desenvolvimento das funções psicológicas superiores. E do Leontiev, o desenvolvimento do psiquismo e atividade, consciência e personalidade, esse que a gente encontra só em cópia por aí. E o livro do David Dodd, a que me referia, não está relacionado aqui, o livro do David Dodd, a que me referia acerca da discussão sobre a teoria da atividade, sobre o papel da linguagem. Deixa eu achar o David Dodd. O ensino escolar e o desenvolvimento psicológico. Em português seria talvez o título assim. O ensino escolar e o desenvolvimento psicológico, investigação experimental. Ele circula por aí em xerox de editoras cubanas ou argentinas. Acho que tem uma editora argentina. Bom, eu havia dito que no começo talvez a gente... eu falasse e conversássemos, mas só eu falei. E eu falei durante 1 hora e 11 minutos. Chega. Chega de falar. Tomar água. Exatamente, 1 hora e 20 minutos. 1 hora e 10. 1 hora e 11. 1 hora e 11. É que eu tava controlando aqui. Eu comecei a falar 9h10. Aqui são 10h21 no meu reloginho. Só? Instrumento e o signo. Instrumento como elemento criado pelo humano, ou pelo menos, se você fala assim, mas espera aí, criado pelo humano para intervenção na realidade. Então, a caneta, a enxada, o martelo, a pedra, o caminhão, assim, interessa qual. Aí alguém pode dizer assim, epa, uma pedra não é criada pelo humano, ele pode utilizar a pedra para dar, para atingir o carro da polícia lá em Cascavel, pode, né? Mas, tá certo, a pedra não foi criada pelo humano, mas foi usada pelo humano. Então o instrumento, como um elemento que faz a mediação entre o sujeito e o mundo, e serve para conduzir o comportamento humano no sentido externo, para fora. E o signo, como, eu vou usar a mesma palavra, como um instrumento também, criado para intervir, não diretamente na realidade externa, mas intervir no interno, na realidade interna. Então, em alguns textos, e eu acho que até em A Formação Social da Mente, o Vygotsky fala, ele usa a expressão como instrumento psicológico, dando como sinônimo para signo. Então, um instrumento material que serve para o controle da natureza, e um instrumento psicológico, ou signo, para o controle interno, para o controle do psiquismo. Então, esse é o significado. No entanto, no fundo, os dois, as duas formas intervêm no comportamento do sujeito. Por quê? Porque os próprios instrumentos, eles são criados culturalmente, né? E se não criados no começo culturalmente, eles são difundidos culturalmente. A menos que eu pense assim, eu vivo de maneira absolutamente isolada no meio da selva amazônica e eu uso pedra para quebrar coco, quebrar a castanha lá que cai lá da castanheira. Eu uso uma pedra. Ah, não, mas isso já seria um instrumento, porque eu fui para lá depois de um certo tempo, né? Quer dizer, eu não sou um Tarzan, nem móvel, nem nada. Então eu já passei pelo crivo da cultura. Mas ainda assim, supondo que eu use, quer dizer, não tem nem como supor. Não, porque se eu fui para lá, se eu me perdi no meio da selva amazônica e eu tinha 4 anos, então eu já tenho 4 anos de história cultural. Esses 4 anos não são suficientes para refletir contexto ao qual vi, mas são 4 anos de história cultural, são 4 anos de intervenção. Mas supondo que eu tenha ido para lá ainda bebezinho de um dia e tenha sobrevivido e hoje utilize uma pedra, eu estaria utilizando uma pedra como um chimpanzé também utiliza madeira, galhos, pedras para quebrar frutos mais duros, né? E se eu tivesse um filhote ao meu lado, teria que ter outro, outro indivíduo da espécie humana, fêmea daí, né? E se nós tivéssemos um filhote, talvez ele vendo a gente quebrar pedra, quebrar castanha com uma pedra, passasse a utilizar uma. Mas agora, se a gente não ficar pensando nisso e pensar no nosso modo de vida mesmo, eu crio os instrumentos e vou aperfeiçoando os instrumentos com o tempo. E o aperfeiçoamento dos instrumentos que eu vou, e o processo de aperfeição dos instrumentos, eu vou me aperfeiçoando também no modo de utilizar esses instrumentos. E eu vou criando em mim também funções, ou melhor, não funções necessariamente, mas aperfeiçoando funções. Eu vou tendo mudanças psicológicas, vamos chamar assim, ou mudanças no psiquismo. E eu costumo utilizar isso como dar um exemplo bem simples. Bem simples. Eu não sei se... Ah, sim, algumas pessoas daqui passaram pela transição da máquina de escrever para o teclado. Né? E algumas pessoas não entraram no teclado direto, mas tinha uma dificuldade psicomotora com o teclado. Né? E algumas pessoas muito ansiosas, inclusive. Será que eu vou conseguir usar o computador? Será que vai dar certo? Eu tinha medo de ligar, depois tinha medo de desligar, de perder tudo, de quebrar tudo e tal, não é isso? E daí a gente tinha, assim, não tinha o refinamento psicomotor para utilizar depois o mouse, a gente repetia, agora a gente já tem. Então, ó, eu incorporo, quando eu utilizo os instrumentos, eu incorporo operações motoras contidas nele, no modo como ele foi feito. E aí nesse processo eu vou refinando fisiologicamente meu modo de funcionar, porque aí eu digito de olho fechado, sem olhar para a tecla, sem olhar para o teclado, eu digito ouvindo música e a coisa sai. Eu opero o mouse sem tremer agora e por aí vai, né? Eu dirijo sem ficar pensando onde que eu tenho que pisar primeiro, da esquerda, da direita, né? Quando a gente vai aprendendo é tudo cheio de ansiedades assim. Então os instrumentos eles contêm operações motoras nele. E por mais que a gente não veja. E na medida em que nós vamos utilizando os instrumentos e vamos aperfeiçoando os instrumentos, nós vamos aperfeiçoando também, e indiretamente, depois a partir do uso, as operações, não só motoras e intelectuais contidas nele. Né? Então, apesar de o instrumento servir como mediador para a intervenção daqui para fora, o ato de eu utilizar o instrumento e de eu aperfeiçoar o instrumento reverte para mim mesmo. Né? Então, como era o primeiro martelo utilizado para fazer qualquer coisa, para quebrar pedra, para abater animal, como é hoje? E se a gente retroceder mais ainda, se a gente viajar um pouquinho, e daí agora viajar junto com Engels, a gente vai verificar que esse próprio processo de uso de instrumentos durante milhares foi mudando a forma física nossa, inclusive. Eu não sei quando vai parar. Agora, então, por mais que o instrumento sirva como mediador, exerce influência externa, ele reverte. E do signo, então, o signo como instrumento mediador que conduz daí, no sentido inverso da influência externa para a interna, e daí mudando a função de personalidade, ampliando as funções psicológicas, ou até, quem sabe, criando novas, etc. Na medida em que o sujeito opera com os signos e depois, a partir do signo, opera de novo no meio, ele também tem uma ação reversiva para o meio. Porque, o que eu quero dizer? Embora não seja instrumental no sentido material, na medida em que eu veiculo as minhas impressões e as minhas crenças e os significados que eu tenho, etc., pode ser que eu provoque modificações nos outros, então, e nos modos de pensar dos outros. Ou se eu não provocar modificações substanciais, eu posso, pelo menos, plantar dúvidas, ou incertezas nos outros. E aí, nesse caso, eu estou operando para fora também. Mas, em princípio, assim, ó, o instrumento é, exerce influência para fora e o signo de fora para dentro.
Porque se a gente for pensar, essa divisão, ela não sei se ocorre, né? Porque no fim das contas a gente acaba usando os instrumentos como signos também. Uhum. Então acaba que as duas coisas se fundem a partir do momento que você constrói significados simbólicos sobre os instrumentos, eles são linguagem também, então instrumento e signo se misturam.
A gente mistura, eu acho que sim. Por isso eu disse que o instrumento tem uma ação reversiva, ele vem, processa, mas ele acaba voltando.
Eu tenho uma pergunta, eu vou puxar um pouco para a questão de gênero. Minha pergunta é o seguinte, no momento que o professor falou aqui na psicologia da história cultural, né, e modificação de significados, eu queria saber o seguinte, como é que a gente pode aplicar essa psicologia para identificar as barreiras implícitas e explícitas que dificultam o acesso e permanência e até a promoção das mulheres no campo científico, especificamente nas ciências duras, nas exatas. Então, como é que eu poderia identificar quais são essas barreiras, quais são essas questões de significados? Como o professor, na sua relação aluno-aluno, ele pode modificar isso, né? Dentro da nossa psicologia, a gente poderia trabalhar essa questão.
Você permite que, ao invés de eu responder a sua pergunta, eu leia um trecho do Engels? Deixa eu dar a indicação precisa para vocês. Engels, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Capítulo 3. Perdão, capítulo 4. A discussão aqui é sobre a história, o processo da história. E fazendo a crítica ao Engels aqui, fazendo crítica a Feuerbach. Bem, então, antes de ler, qual é o nome?
Sleide.
Antes de ler, eu vou me reportar novamente à ideia de que, para a psicologia histórico-cultural, o psiquismo humano é de natureza educada. E que, portanto, não existe nenhum sujeito a priori, latente, esperando o momento de se manifestar dentro do sujeito, dentro do indivíduo humano. Então, o sujeito humano potencial no indivíduo da espécie humana só se manifesta se ele aprender, se ele se tornar humano. Humano no sentido agora corrente das palavras. Então eu tenho que estar com esse pressuposto na cabeça primeiro, tá? Então vamos lá. Os homens, agora lendo Engels, capítulo 4, de Ludwig Feuerbach, o fim da filosofia clássica alemã. Quem tiver aí acompanhar, talvez encontre as páginas, a página eu não vou saber, né? Mas os homens fazem sua história, quaisquer que sejam os rumos, com a consciência e a vontade do que fazem. E a história é precisamente o resultado dessas numerosas vontades projetadas em direções diferentes e de sua múltipla influência sobre o mundo exterior. Também tem importância, portanto, o que os inúmeros indivíduos desejam. A vontade move-se sob o impulso da reflexão ou da paixão, mas as alavancas, que por sua vez determinam a reflexão e a paixão, são de natureza muito diversa. Às vezes, objetivos exteriores, outras vezes, motivos ideais. A ambição, a paixão pela verdade e pela justiça, o ódio pessoal e também manias individuais de todo gênero. Já vimos, porém, que por um lado, que as muitas vontades individuais que atuam na história acarretam quase sempre resultados muito diferentes e às vezes inclusive opostos aos objetivos visados e portanto os fins que os impedem têm uma importância puramente secundária no que diz respeito ao resultado total. Por outro lado, deve-se indagar que forças propulsoras agem, por seu turno, por trás desses objetivos e quais as... Ó, então, por outro lado, deve-se indagar que forças propulsoras agem por trás desses objetivos e quais as causas históricas que na consciência dos homens se transformam nesses objetivos. Esta pergunta agora aqui, a crítica foi uma das críticas ao materialismo mecanicista. Esta pergunta jamais foi colocada pelo antigo materialismo, por isso sua interpretação da história, quando a possui, é essencialmente pragmática. Julga tudo segundo o móvel de cada ato, classifica os homens que atuam na história em bons e em maus, e constata em seguida que, como regra geral, os bons são os enganados e os maus os vencedores. Donde se conclui, para o velho materialismo, que o estudo da história não traz ensinamentos muito edificantes. E para nós, que no domínio histórico este velho materialismo trai a si mesmo, pois aceita como causas finais as forças motrizes ideais que ali atuam, em vez de indagar, de novo, por trás delas, quais são os motores desses motores. A inconsequência não consiste precisamente em admitir forças motrizes ideais, e sim em não ir atrás delas, até suas causas determinantes. Em compensação, a filosofia da história, principalmente a representada por Hegel, reconhece que os móveis ostensivos e mesmo os móveis reais e efetivos dos homens que atuam na história não são absolutamente as causas finais dos acontecimentos históricos, mas que por trás deles estão outras forças determinantes que é preciso pesquisar. O que sucede é que não vai procurar essas forças na própria história, aí o materialismo ou o idealismo, né? Materialismo mecanicista ou idealismo. O que sucede é que não vai procurar essas forças na própria história, mas as importa de fora, da ideologia filosófica. Em vez de explicar, por exemplo, a história da Grécia Antiga por sua própria conexão interna, Hegel afirma simplesmente que essa história nada mais é do que a elaboração das formas da bela individualidade, a realização da obra de arte como tal. Ele diz, a propósito, muitas coisas formosas e profundas sobre os gregos antigos, mas isso não é um obstáculo para que hoje não nos demos por satisfeitos com semelhante explicação, que não é mais do que uma frase. E o último trechinho agora. Por conseguinte, se quer investigar as forças motrizes que consciente ou inconscientemente, e muito a miúdo inconscientemente, estão por trás desses objetivos pelos quais os homens atuam na história e que constituem as verdadeiras alavancas forças motrizes da história, é necessário não se deter tanto nos objetivos de homens isolados, por muito importantes que sejam, como naqueles que impulsionam as grandes massas, os povos em seu conjunto e dentro de cada povo, classes inteiras, e não momentaneamente em explosões rápidas como fugazes, fogueiras de palha, mas em ações contínuas que se traduzem em grandes transformações históricas. De novo, pesquisar as causas determinantes se refletem na consciência, agora fala das massas e de seus chefes, os chamados homens grandes, como objetivos conscientes de modo claro e confuso, diretamente sobre uma roupagem biológica e mesmo fantástica. A minha avó, não é o Engels que está dizendo, a minha avó dizia assim, meu filho, Deus já deixou os reis e as rainhas para dirigir. A mulher tem que obedecer o marido. Isso a minha avó dizia. A minha mãe... Minha mãe já dizia assim. Ah, a minha mãe dizia que a mulher tem que obedecer o marido. Tá certo. Mas eu não vou ficar obedecendo o Braulio todas as vezes, todas as horas. Tem que ser livre. Braulio era o nome do meu pai. Então, assim, a sua pergunta foi, o que fazer? Né? É. E você foi mais específica, né, no sentido de por que...
Posso repetir?
Por favor, repita.
Porque... É como identificar as barreiras implícitas e explícitas que dificultam o acesso,
tá,
à permanência e promoção das mulheres no campo científico.
Eu especifiquei ciências duras, ser consultando, uhum, né?
Ciências exatas. Olha, eu não posso dar uma resposta definitiva, mas eu penso que este texto aqui inspira uma direção de pesquisa. Trazer à consciência as causas primeiras. Então, é mergulhar na história de como os homens e as mulheres, eu falando homens e mulheres para não falar só o homem em abstrato, mas como nós mesmos fomos construindo essas barreiras. Então, o texto aqui orienta nesse sentido. Eu tenho de ir à raiz e tornar daí consciente esse processo. E demonstrando que tal. Quando eu demonstro que. Por esse processo eu posso demonstrar que o determinante das barreiras são determinantes culturais. E culturais no sentido de produzidos pelos próprios homens. E que aí por trás dele tem força, luta de força, de ganhar posição mesmo, de domínio, de exercer hegemonia sobre o outro. E não é só do homem sobre a mulher nas ciências duras, é do econômico sobre a massa, sobre todos. Então, me parece que o materialismo dialético, agora eu posso falar assim, orienta no sentido de ir à raiz. Para usar uma palavra controversa ontem, ir à essência das causas primeiras, e causas primeiras e depois determinantes do encadeamento. Talvez, na medida em que a maioria vá se conscientizando de que a história se faz pelas vontades humanas, então as mudanças também se fazem pelas vontades humanas. Mais do que isso, eu não gostaria de dizer.
Eu acho que essa abordagem interessante da como o ser humano é construído socialmente, né? Essa abordagem que se colocou no histórico no final. Então, tem uma questão que talvez pudesse ser um pouco mais: é essa relação de indivíduo-sociedade. A questão que está colocada também na sociologia, também na antropologia social, é até que ponto, né, existe uma determinação do social sobre o indivíduo, né? Isso já o Ricardo já tinha colocando isso, quando ele fala que o fato social é exterior ao indivíduo. Né? O indivíduo é determinado por aquilo que está na sociedade. Não sei se dá para se interpretar pela minha ideia do ponto de histórico cultural. Não sei como é que fica a questão do indivíduo, daí, da sensação individual que se colocou nas funções psicológicas superiores, né? Que daí tem o fundo biológico, né? Teria que ter materialidade biológica para essas funções psicológicas superiores, que são do indivíduo. Mas esse indivíduo está dentro de um contexto social, cultural, que onde ele recebe todos os significados, né, que vai lhe dar o contributo para dar sentido, né, para a sua vida, para todas as suas relações. Então, se você puder desenvolver um pouco mais essa questão do indivíduo-sociedade, e ainda, a possibilidade de transformação social, né? Não sei se uma pessoa com a sua atitude diferente, se ela consegue transformar realmente essa estrutura social, essa questão histórica, né? Como ela já vem sendo construída, o indivíduo quando chega, a coisa já vem aí de milhares de anos e ele já incorpora uma série de significados, né? E uma pessoa sozinha não vai fazer isso, porque ela vai colocar, vou colocar ela no hospício, vou colocar ela numa cadeia, né? Ela é retirada daquele universo. Então, como é que fica essa questão da transformação social? Ele pode até pegar o gancho ali que a Sileide colocou da questão de gênero, né? Da questão dos papéis, da atuação social de homens e mulheres, mas isso de uma maneira geral também se colocou a questão da produção, da economia, também como é que se modifica essa estrutura social, né? Se as pessoas quando chegam já encontram uma coisa estabelecida, né? Então essa relação indivíduo-sociedade. E aí, trazendo um pouco um outro elemento para essa discussão, indivíduo, sociedade, né, e a questão da transformação, pensar um pouco na questão da noção de hábitos do Bourdieu, quando ele fala da intersubjetividade, né, você tem então a tua subjetividade, você tem a objetividade do meio social, que é o interior e o exterior, aquilo que você está falando, né? E quando o Bourdieu trata de que isso, em determinado momento, você transforma a tua interioridade em exterioridade e a exterioridade em interioridade, onde você absorve e dá significado, né? Mas esse significado ele é muito social, né? E nunca é individual. Então existe essa questão também da intersubjetividade, quer dizer, o indivíduo no meio social sendo influenciado e não sei até que ponto, pelo jeito histórico cultural, determina a ação do indivíduo, mas como é que fica então essa questão da intersubjetividade, essa questão da interioridade, da exterioridade?
Ufa!
É uma questão aí, que é toda a questão da sociologia e da antropologia, eu acredito que deve ser também da psicologia histórico, histórico cultural. O Durkheim é uma outra interpretação,
mas pode levar... Eu vou partir da tua fala. Você falou falas sociais, o elemento básico,
sim,
né? O que caracteriza um fato social? Primeiro, ele é anterior. Ele é anterior aos indivíduos, não é isso? Eles são externos, sim, aos indivíduos.
Anterior, exterior e assim.
Né? E são coercitivos, não é isso? São coercitivos sobre o indivíduo. Então, quando o indivíduo nasce, ele já nasce num contexto determinado antes, portanto, fora dele, e que exerce coerção sobre ele. Não é isso? Então, esta é uma ideia, isso aqui é da sociologia, mas vamos pensar em psicologia, é uma ideia materialista. Materialista no sentido de que vamos tirar o Durkheim daqui e colocar qualquer nome de psicólogo ali. É um nome materialista no sentido de que então.
O que é materialista nesse caso?
Ah, então, na nossa discussão ontem das grandes correntes de pensamento filosófico da modernidade sobre as relações entre o pensamento e a realidade material. Duas formas de se conceber. Idealismo no sentido de que, assim, bem simples, a ideia que eu tenho do mundo faz o mundo. Então, as ideias se sobrepõem à realidade material. E materialismo no sentido exatamente inverso. O fato de eu me inserir no mundo, eu recebo, o fato de eu estar no mundo implica em que eu receba a estimulação do mundo, e a partir da estimulação da realidade material eu vá me constituindo. O inverso. O meu pensamento se forma a partir do contato com a realidade material, das impressões que a realidade material emprega em mim. E o idealismo inverso. Eu compreendo o mundo porque eu já tenho condições anteriores para compreender o mundo. Nesse sentido que eu estou querendo dizer. Então, aqui parece que é uma visão materialista. Porque o sujeito, ele é um reflexo dos fatos sociais, não é isso?
É um produto. É um produto.
Tudo bem, produto. Agora tem uma variante do materialismo, agora vou deixar esse aqui um pouquinho de lado. Tem a variante dialética do materialismo. Materialismo dialético. Aqui na variante
dialética do materialismo, o pensamento é sim resultado, reflexo da relação do indivíduo com a realidade material. No entanto, não é mero reflexo especular, porque se fosse mero reflexo especular, bastaria, se for mero reflexo, eu elimino toda a ação do sujeito que reage sobre as impressões da realidade.
É essa questão do
Então, para a psicologia histórico-cultural...
Não existe indivíduo. No Durkheim não existe indivíduo.
Não, mas se eu compreender o indivíduo naquele sentido de um ser em abstrato, como essência básica do humano, do homem, da mulher, daí para a psicologia histórico-cultural esse ser também não existe. Não existe uma essência humana a priori sobre a qual vai se formar o psiquismo humano. Uma essência em abstrato. Agora, evidentemente existe um indivíduo da espécie humana, agora estou falando no sentido biológico. Existe um indivíduo da espécie humana com um sistema nervoso, um cérebro, potencialmente melhor que de outros animais, e que por conta dessa potencialidade biológica e de saída ela diferencia a gente dos outros, eu posso me tornar agora sim um sujeito humano. Mas olha o que eu estou dizendo, eu posso me tornar um sujeito humano. E então eu não sou necessariamente de saída ou um sujeito humano, ou, eu vou usar de novo a palavra indivíduo, que um indivíduo humano que tem em si o germe da humanidade que mais dia menos dia vai se manifestar no contato com o mundo. Não tem esse germe. Então, por mais que o sujeito receba as impressões, claro, vou pegar aqui de acordo com o materialismo intelectual, por mais que o sujeito receba as impressões do ambiente no qual ele se insere, ele tem que agir sobre, refletir sobre. Então o psiquismo é reflexo do reflexo da realidade material do pensamento. Se não, se eu tivesse de pensar em termos de reflexo imediato, reflexo especular, eu teria todos pensando de uma forma muito parecida. Bem, mas aí não existe nenhuma garantia de que as pessoas pensem todas, reajam exatamente da mesma maneira, de acordo com as impressões recebidas. Ontem nós estávamos fazendo uma continha simples aqui da quantidade de neurônios que o cérebro tem, multiplicada pela possibilidade que cada neurônio tem de fazer sinapses com os demais, que assim, em termos biológicos e fisiológicos, o potencial é muito grande, enorme, assim, é de 250 mil vezes 100 bilhões, um valor muito grande. Além disso, então, as pessoas recebem signos da cultura, significados da cultura, mas não necessariamente interpretam da mesma forma. E daí, então, quando expõe, também não expõe necessariamente da mesma forma. E aí eu não expondo da mesma forma e encontrar posição à sua forma, ou nós chegamos num termo comum que seja diferente para mim e para você, ou você fica com a sua e eu fico com a minha. Mas na sociedade a gente funciona, eu vou usar uma palavra que eu não gosto, uma expressão que eu não gosto. Como se a gente estivesse negociando o significado, né? E o resultado poderia ser ou a tua posição, ou a minha, ou uma intermediária, ou uma diferente, ou nem a tua, nem a minha.
Então, se assim, pudesse negociar, né? Às vezes é negociável, às vezes o que tem é a mesma relação de poder. E às vezes
muito
você
forte.
Interpretando diferente, você faz de conta que... Né?
Então, daí para a psicologia histórico-cultural, não existe... Não existe um indivíduo de saída suportado por uma biologia específica. Não existe essa possibilidade. Agora, o que eu estava dizendo do suporte biológico? Por outro lado, não é possível imaginar o psiquismo sem um suporte material. A menos que eu tenha uma concepção muito idealista ser humano, e que separe nessa minha concepção duas possibilidades, a mente e o corpo, menos que eu tenha uma visão muito dual. Se não, se eu não tenho, se eu penso no ser humano como uno, né, e se eu penso que não existe a possibilidade de um psiquismo sem um cérebro, então é fatal que o cérebro tenha um suporte, e esse suporte é da ordem do biológico, perdão, é fatal que o psiquismo tenha um suporte, e que esse suporte é da ordem do biológico, e é o cérebro, e não é outra coisa. Agora, não é esse fato, por outro lado, que garante que esse suporte material de saída seja pré-determinado. Então, assim, ou determinado, ou determinante, definitivamente determinante. Senão eu teria que pôr abaixo a ideia vygotskiana da mediação, de que o psiquismo ele é externo-anterior. Mas daí ele é externo-anterior e não é no indivíduo, agora estou falando indivíduo no sentido do ser aqui, do biológico, ele não se reflete lá de maneira direta. Bom, por conta do fato de que o sujeito, o pensamento, a aprendizagem, se quiser falar mais amplo ainda, o próprio psiquismo, para se constituir, exige não apenas a intervenção da realidade material, não apenas o reflexo, mas, sobretudo, a ação do sujeito, a ação do sujeito sobre a realidade material, então, por conta dessa atividade, necessária atividade do sujeito, que é uma atividade de pensamento, abstração e tal, é que não necessariamente as impressões vêm e se impregnam tal como vêm. Então, por um lado, o indivíduo é formado no contexto social. Não nesse, em certo sentido, ele é igual aos demais do contexto. Pensam de maneira muito semelhante e tal. Mas não necessariamente segue ou age 100% das vezes, ou pensa 100% das vezes, tal como a maioria. Bom, por outro lado, o fato dele estar aí, como está aí, isso eu poderia chamar de subjetividade, mas tem a outra subjetividade do outro, o contato entre as diversas subjetividades na intersubjetividade pode ocorrer isso, de eu mudar, ou de eu não mudar, ou do outro mudar, e etc. Então, não é nem reflexo especular, por um lado, e não é nem uma essência a priori, abstrata. Agora, daí vem a outra questão sua que é a maior de todas. Bom, é possível mudar a sociedade se a gente é reflexo dela?
Não, mas que dentro dessa tem.
Então, para a teoria histórico-cultural, tá? A gente não é reflexo especular do contexto cultural.
Mas você acha que a mudança se dá individualmente?
Não. Não, porque também individualmente não, o indivíduo não é formado por um outro indivíduo. Eu não me formei com a minha mãe só. A minha mãe reflete o contexto dela. E eu comecei a me constituir com ela, mas com ela e com os outros, etc. Então, portanto, não é de um indivíduo para. Eu vou voltar olhando aqui, ó.
Não, mas é
o mesmo processo. Então, assim, a psicologia histórico-cultural, o fundamento dela é materialista dialético. Certo? Então, assim, ó, se a história humana é regida pelas vontades humanas, se faz por vontades humanas, plural, e não por indivíduos humanos, então também o psiquismo humano se faz por. Vou usar a mesma palavra, vontades, plural, humanas, e não por um. Por conseguinte, se é necessário mudar um determinado modo de relação de produção, eu tenho que mudar a maioria, pelo menos. Muitos. Então, a mudança não é de um indivíduo para um indivíduo. Agora, esse processo é fácil? Não. Mas se não é fácil, se não é possível, se nós vivemos sob um determinado regime de relação de produção esmagador, hegemônico, que controla tudo, como é que eu posso mudar tudo? Então, agora eu não posso pensar de maneira pessimista e travar. Já que o psiquismo é feito no conjunto da sociedade e não é um indivíduo que muda, então não tem como mudar. O máximo que eu faço é me conformar a ele. Né? Eu preciso tornar consciente para as pessoas que o nosso modo de vida decorre de determinados arranjos feitos por vontades humanas e que, num determinado momento, se mostraram mais fortes do que outras. E o grupo que dirige, em determinado momento histórico, controla as ideias daquele momento histórico. Então, quem sabe, e tão somente quem sabe, e muito entre aspas, possibilidades de ação seria, mas é um trabalho hercúleo e ingrato às vezes, e criando consciências nas pessoas, assim, no sentido de, não é vou te conscientizar, vem cá que eu vou te dizer como é o mundo, mas é de fazendo com que as pessoas vão percebendo o processo histórico pelo qual a gente chegou num determinado estado de coisas, e que a mudança desse estado de coisas pressupõe necessariamente um outro processo histórico. Aliás, só pode ser um outro processo histórico, cujo resultado a gente não sabe. Agora, se eu não tiver a consciência de que o processo é humano e é regido por vontades humanas, ainda que vontades humanas de determinados grupos, talvez não mude. Então, nunca será uma revolução imediata, eu não vejo possibilidade de uma mudança imediata, de virarmos a página humanamente, aliás, da humanidade como um todo, e também não vejo a possibilidade de uma única mente iluminada conduzir o processo. É difícil, mas eu acho que começa por tornar consciente o processo histórico. Neste caso, assim, em termos de psicologia, seria tornar consciente, agora, assim, estritamente dentro da psicologia, para a psicologia e para os próprios psicólogos e para os estudantes de psicologia e os estudantes de todos os cursos que estudam psicologia, que o psiquismo humano não é determinado a priori por uma essência humana e não é reflexo especular da realidade material, mas certamente reflete como reflexo do reflexo da realidade material. Ontem, você não estava, né? Ontem surgiu uma discussão assim sobre... me fugiu a palavra agora. Sobre um colega que não está aqui hoje. Assim, mas, Edival, se a psicologia já está demonstrando há bastante tempo... Ele não falou psicologia, ele falou a ciência, né?
Foi eu que falei.
Foi você? O desacerto dessas concepções idealistas de ciência e de constituição do sujeito humano, por que a humanidade ainda não se convenceu, então, de que está pensando de maneira orientada, ideologicamente orientada, para o bem ou para o mal, o que significa essa expressão, mas de maneira orientada de acordo com vontade? Quem fez essa pergunta não perguntou desse jeito, mas perguntou assim, mas então se a ciência já se convenceu de que essa visão mecanicista e idealista não corresponde à realidade, então por que a gente não mudou ainda?
A ciência já se convenceu
disso. Foi isso que eu disse. Entende? E aí usei como exemplo que dentro da própria psicologia, a própria psicologia não se convenceu. E a tarefa é... Daí, assim, de tornar consciente esse processo é muito grande.
Por isso, o fato de você achar que o ser humano não tem uma essência e ele interage com o meio social e vivo, isso também não transforma.
Não, daí ele é o nada. Né?
Isso não vai
Daí não é o nada. Então, se eu penso que ele tem uma essência e uma essência determinante, então ele será o resultado da essência dele, né?
Pois é, isso aí deve ser uma justificativa de que não muda, né?
Exatamente. Por outro lado, daí, então, se eu posso rejeitar isso completamente, por outro lado, se eu pensar que ele é mero reflexo, então ele é o que é, porque a sociedade está desse jeito organizada e acabou.
Pois é, mas existe um elemento, eu acho, importante, que talvez pudesse inserir aí, que é a questão do poder, né? Eu acho que a relação do poder, eu acho que ela pode ajudar a perceber aonde que é possível mudar,
uhum,
né, as relações.
Não, com certeza, poder, com certeza.
É da transformação, a revolução, alguma coisa assim. Se você não inserir a questão do poder, fica primeiro, fica a coisa no indivíduo, né, na vontade individual, ou fica, né, como um
mero reflexo. Né, sim, um não, reflexo, seguramente.
Porque, né, uhum, como é que você consegue não transformar a realidade? Sozinho não consegue,
não.
Mesmo que você não seja um reflexo. Né? Aí que eu acho que é uma questão interessante para a gente pensar que é uma relação de poder. Onde é que está o poder? Quais são as forças? Né? Uma luta de forças que você tem.
Né? É, onde é que ele está? Como é que ele se constitui também? Porque, né? Que forças constituem o poder?
Uhum.
E tornar consciente, e plenamente consciente. Porque também, assim, ó.
É um processo complicado.
Porque o poder também não é o poder em si sozinho. Ele não, também é resultado, né?
Ele está em todos os lugares. Né? Ele está em todos os lugares. Ele não está só no poder de Deus, no poder político, no poder do Estado. Ele está em todos os lugares.
E não é um ente abstrato.
Qual é a força que vai imperar ali para que as coisas aconteçam de uma determinada forma? Aí você já tem uma relação de poder, pode ser um pouco mais. O povo fala lá nas mais micro, né? A relação de poder está ali, pode estar aqui dentro dessa sala.
Uhum.
Né? Pode ser que tenha alguém que pense diferente, né? Individualmente pense diferente, mas de repente já existe um poder aqui, né? Talvez até, né, representado na sua figura aqui, as pessoas se calem. Não pode, né?
Uhum.
É um exemplo. Só para dar um exemplo.
Tudo bem? Estou com três perguntinhas aqui comigo, assim, mas eu não sei se você ia dar ainda foco, assim, continuidade, não sei, mas para não interromper, porque eu não sei se elas também são relevantes, né? E também não sei se elas não são contingentes.
Tudo é relevante. Tudo é relevante.
Elas são bem gêmeas, assim, tá? Você, se não for. São bem gêmeas.
Vai, eu vou.
A primeira lá era assim, inconsciente. Aí tem aquela história toda do Jung, do Freud, aquela pergunta dos aspectos. Como que existe um inconsciente, existe um processo de intuição? Essa é a primeira. Inconsciente, ponto de interrogação. Aí a segunda, processo criativo. Tipo, criar obras, a gente fala de significado, sobretudo, obras literárias, arte, cinema, todas essas coisas assim, que a gente. Na vida prática chama de isso aí é besteirinha, mas ninguém consegue viver sem escutar sua musiquinha, se continuar. Então, processo criativo, como é que é a psicologia. E a terceira, que era livre-arbítrio. Porque a gente estava falando aqui de inconsciente, de processo criativo, e a gente estava falando também de todos esses processos de culturais assim, que levam, né, a questão das vontades, que existe uma vontade de abordamento e a história assim, mas existe essa vontade, a gente. Tem realmente, assim, a gente só age assim de acordo com. Quer dizer, a gente questiona, mas aquela pergunta que todo mundo faz no outro dia, as coisas que a gente quer e as questões que a gente faz. O que faz a gente questionar e o que faz a gente querer essas coisas? Tipo, a gente está sendo induzido, está dentro de um processo de consumismo, mas a parte disso, você começa a questionar isso, onde é que está vendo essa necessidade de questionamento?
Três perguntas ingênuas. Como é que a pantera era a pantera cor-de-rosa? Era o leão da montanha. Saída pela direita!
Acabou.
Aí
já deu
11 e 12.
Não,
não,
mas
eu
acho que tem uma questão aí.
Eu
acho que tem uma questão
saída pela esquerda.
Pode fazer aquela história, né? Eu vou buscar o material do carro e volto já. Você sai assim, como se
eu queria só...
Aí encontro um amigo, fica 15 minutos, deu outro canto, esperar. Oi,
eu
gostei.
Eu queria só adicionar uma pergunta.
Uma quarta ingenuosa.
Não, é sobre espaços de negociação. Porque à medida em que você traz esses reflexos sociais e esses significados, deve existir em algum momento interno ou externo, ou tanto interno quanto externo, espaços de negociação.
Uhum.
Né? Eu queria saber.
Bom, vamos começar pela mais ingênua, pelo inconsciente. Né? E você mencionou Jung, Freud?
É, são as pessoas que eu tenho contato, porque eu tenho um sonho.
Tá. Então vamos lá.
Por cima, muito superficial.
Vicky, então, de novo eu vou marcar o lugar de onde falo. Preciso marcar o lugar de onde falo. Da psicologia histórico-cultural, da concepção da psicologia histórico-cultural. Bom, então, a palavra inconsciente, a palavra mediação, a palavra apropriação, a palavra interação, e outras. A palavra personalidade, todas elas têm múltiplos significados, né? Todas têm múltiplos significados. Então, inconsciente, um conceito-chave da psicologia freudiana. Então, na psicologia freudiana tem lá seus significados. Mas, na fisiologia também tem. Você pode falar que o sujeito está inconsciente. E não necessariamente quando um fisiologista fala isso, o outro fisiologista não discute com ele o que significa inconsciente. Mas supondo que um fisiologista converse com um psiquiatra freudiano e o fisiologista fale, o cara está inconsciente, o colega dele pode perguntar, inconsciente do que, ou o que isso quer dizer? Ele perdeu a consciência porque sofreu um evento traumático, uma pancada na cabeça? Aí, ó, de novo, outra palavra, trauma, outra palavrinha, milhões de maneiras. Gente, para Edival, trauma é só o evento agudo, tá? Bom, o chute na canela causa. Aí eu tenho trauma de infância. A gente fala isso correntemente. Tem nada. Na infância, naquele momento, foi um evento agudo, traumático. Né? Bom, agora é crônico. Bom, mas vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Ué, a gente não fala de estresse pós-traumático? Se a gente fala de estresse pós-traumático, é depois do evento agudo. O trauma é o evento agudo. Mas tá, deixando isso para lá e voltando para o inconsciente. Então, se eu falo do ponto de vista da psicanálise, inconsciente tem um significado. Eu utilizei a expressão inconsciente aqui, né? Com que significado? Agora é o significado aqui da psicologia histórico-cultural. É, no sentido do não saber. Não saber. Não saber as causas, não saber as origens, não saber a raiz e não saber mesmo. Então, por exemplo, em certo sentido, você é inconsciente, você não tem consciência da minha vida, de quem eu sou, de onde eu moro, em certo sentido. Então, quando eu falo assim, daí eu falei vontades inconscientes, né? E daí isso suscitando, mas peraí, aliás, eu falei em vontades, daí liga, mas peraí, vontade com inconsciente significa não tem consciência de que tem vontade? Né? É complicado esse negócio, mas então vamos lá. Então, primeiro, inconsciente do ponto de vista da psicologia histórico-cultural é o não saber, não ter conhecimento dos determinantes das coisas. Tornar consciente, daí no caso na direção da conversa com a, qual é o seu nome?
Marília.
Marília. E na direção da conversa com a Cileide. Tornar consciente o processo. Daí, inconsciência do processo, mas tornar consciente o processo da história. Bom, então eu posso não ter Eu posso não ter consciência das razões pelas quais eu me tornei o que eu sou, ou dos modos, ou dos processos pelos quais. Mas eu posso me tornar consciente desse processo, investigando o processo, conhecendo a história, conhecendo a minha história toda. A outra, daí a questão das vontades, se as vontades nascem do sujeito antes, né? Se eu penso que existe um sujeito abstrato anterior, eu posso pensar que esse sujeito tenha também vontades anteriores, né? E tenha linhas gerais que orientarão o seu comportamento no futuro. De novo, eu estou falando agora aqui do ponto de vista da psicologia histórico-cultural. Este sujeito essencial não existe. Então, as vontades também são, resultam das interações que o sujeito estabelece. Então, não há nada de mal você gostar de esta ou daquela outra música, ou não gostar desta, daquela ou daquela outra música, disto ou daquilo outro. Não há nada de mal nisso. De você gostar de Beethoven e outro odiar o Beethoven e gostar de um Chitãozinho Chororó, o que quer que seja. Né? Não há nada de... Mas esta vontade não será necessariamente resultado ou uma manifestação da sua essência prévia e anterior. Agora, é possível, e daí... Agora tem uma discussão que tem na pedagogia histórico-crítica. Peraí, se eu tenho de respeitar as vontades dos sujeitos, né, senão para eu não impor uma educação bancária no sujeito, eu tenho que respeitar a pessoa do meu aluno, então eu tenho que respeitar as vontades do meu aluno. Aí tem uma questão maior assim, ó. Para as pessoas que têm consciência do processo daí, que supostamente seriam os adultos e os professores, será que o desejo, será que... Para usar a palavra desejo também é perigosa, pode ser freudiano, mas... Será que a vontade, será que o interesse daquele meu aluno é não ser conduzido? Será que... Aí agora o caminho inverso, a pergunta inversa, mas será que aquela criança tem consciência do modo como está organizada a sociedade e que ela precisa compreender determinados conteúdos da ciência, inclusive para acender a consciência do modo como está organizada a sociedade e quem sabe um dia fazer parte do conjunto dos homens e das mulheres que vão começar um processo de transformação da sociedade. Então ao mesmo tempo em que as vontades não derivam de sujeitos essenciais, ou de indivíduos essenciais, porque para a psicologia histórico-cultural esses indivíduos não existem, quer dizer, não existe um homem abstrato, as vontades também são criadas coletivamente. Em certo sentido, né? Em certo sentido. Mas não se cria uma vontade coletivamente, cria-se um mundo coletivamente, cria-se um psiquismo. Agora, o sujeito reage, e daí ele pode, diante de tudo que está criado pelos humanos, preferir isto ou aquilo.
Pois é, porque aí entra aquela questão que a gente mencionou, a questão das paixões, por exemplo, porque
ele não cita ali, mas não é uma coisa que tem como essencial do sujeito, aquele sujeito em abstrato. E qual era a terceira questão ingênua?
Da
criação.
Da
criação.
Pois é, aquela questão você então, criar símbolos, você pegar uma coisa que serve como tradição, mas acabar, sei lá, a necessidade de projetar, você tem ficções e música, ligar assim, sei lá, entrar no simbólico, porque daí já.
Tá, mas de qualquer modo. De qualquer modo, isso também não resulta do ser em abstrato. Porque assim, ó, você opera com signos que não foram criados só por você. Concorda? Você opera com signos. Agora, a partir dos signos que existem, você pode dar significado só a Deus. Acho que não vejo problema em você dar significado só a Deus. Só que ele só vai servir para você. Enquanto você não partilhar com alguém... Porque também, vamos pegar um exemplo de uma placa de trânsito.
pegar uma placa de trânsito. Se não, aqui, deixa eu ver se eu peço. Como é que ele é? 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 Tá, então tem lá. Placa, daí tem um sinal que acho que é assim, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Tem uma placa de trânsito com um sinal assim. Diante desse sinal, o que a gente faz?
Para.
Não está escrito que é para parar. Né? Não está escrito que é para dar a preferência. Está, de certo modo, porque esse sinal representa essa ideia, né? Agora, vamos lá, onde eu queria chegar com isso. Está escrito ali, numa linguagem de sinal, daqueles de trânsito, que ali para e deve dar a preferência para outra via. Não foi um legislador em específico que criou aquilo, não foi um designer em específico que criou aquilo e que, por conta disso, agora eu vou colocar isso nas ruas. Pode ser que alguém tenha imaginado, mas o processo pelo qual aquilo se tornou, e eu acho que é mundial, né? Ou se não for mundial, é pelo menos no Brasil, mas eu acho que esse sinalzinho ele é mundial. Deixa eu lembrar aqui, da América do Sul, pelo menos. Não foi um, pela obra aí, ideia de um único sujeito, mas porque alguém propôs e um conjunto de pessoas aceitaram que deveria ser. E aí se difundiu para a sociedade que deve ser desse jeito. E nem que esse conjunto de pessoas seja 4 ou 5 legisladores. Mas só, o que eu quero dizer é que ele é partilhado. Senão ele só vai servir para você. E se serve para você, não medir a relação entre você e o outro. Bom, aí, daí, em certo sentido, a criação também ela pode partir da pessoa. Não tem problema nenhum de parte. Aliás, parte das pessoas. Mas dificilmente ela tem sentido só para um.
Eu digo, né? Se essa uma coisa que
o artista não faz arte para si.
Não, mas que seja alguma necessidade.
Mas é porque, na verdade, essa coisa, são coisas que eu.
Agora, se essa necessidade ela é. Se ela é subjetiva ou se ela é coletiva, tá normal. Ah, tem necessidade de pôr para fora e daí pinta, esculpe, fotografa, grita, canta, dança.
Eu estava vendo, porque o que me fascina com essa história toda, assim, é que a gente vai. Uma questão que eu me pergunto muito, assim, você tem uma formação, você cresce numa classe social, você vai numa escola, você tem irmãos, você conhece pessoas, você vai construindo tudo. Aí, de repente, você chega em determinado momento na faculdade e você tem acesso a diversos discursos. Você tem o discurso da economia, de repente é legal construir empresas, gerar empregos, equilibrar o mundo através da globalização e tal, que é um discurso econômico das cidades. De repente, você escuta o outro discurso lá, não, temos que reestudar assim, por causa dessa sociedade, temos que partilhar mais o equilíbrio social, etc. Aí você escuta outros discursos que estão dirigindo. Aí você escuta uma série de discursos e cada um deles constrói uma realidade, uma maneira de construir um mundo, faz uma proposta. E daí o que eu achei engraçado é o seguinte, cada um deles faz um sentido total assim, para cada um dos seus integrantes. Não existe uma verdade absoluta, porque senão se o outro precisa conhecer. E o que faz a gente escolher isso? Como é que você acaba escolhendo? Assim, porque não é a lei, não entra aquela coisa do racional. Às vezes eu tenho a impressão que é bem aquela coisa, você viveu a tua vida inteira de um determinado jeito. Aí, de repente você tem acesso, de repente você lê um Marx da vida assim, e você pega e pensa, putz, mas. Como é que pode, assim, porra, mas para mim existe mesmo, meu Deus, não são esses lugares. Está ligado, assim, daí ele fez o que faz, assim, estado, assim, também entra essa questão da função, assim. É, porque na verdade eu não tenho aquela coisa, que eu não sei dizer se é animal, se é, porque também naquela parte, assim, que é difícil de expressar, assim, por exemplo, você tem necessidade de você escrever um livro, por exemplo, lá, de qualquer forma, você falou, né? Mas assim, no mesmo modo de hoje, assim, né? Dentro dessa, tudo dentro da psicologia histórico-cultural. Neuroses hoje em dia, depressão, o cara fica maluco, fica cansado.
Olha o tipo aí. Mas é que tem tanta coisa ao mesmo tempo agora.
Já, nesse momento. Todo mundo
agora. Daí a evolução.
Ela tem de reconhecer a biologia, que é o suporte material, né? Mas não como determinante. Agora, depende de como eu, se eu dou mais importância para a biologia, assim, num sentido puramente idealista, eu penso em essências, talvez, no nível filosófico. Se eu dou mais importância para o ambiente material e cultural, aí eu posso ser, num nível filosófico, materialista, mais mecanicista. Mas então, a psicologia se debateu muito com isso e eu acredito que ainda se debate. A psicologia consciente da sua crise, da sua crise epistemológica, que não está superada, que foi percebida isso lá por metade do século XIX, talvez, e que ainda não está superada e que vai longe para superar. A psicologia ciente, consciente disso, se debate com essa questão. Então, e a psicologia, ao mesmo tempo, se ocupa da constituição, do funcionamento psicológico, vamos chamar assim, então se ocupa do funcionamento psicológico, entre aspas, normal, no sentido do equilíbrio do sujeito, como nós estamos aqui, como também do funcionamento que causa sofrimento para o sujeito, para o indivíduo, no caso que você falou, neurose, psicose, tá? Não vem ao caso que nome se dá isso. Mas então, mesmo dentro da psicologia histórico-cultural, há uma linha de trabalho clínico, vamos chamar assim. Vamos chamar assim? Não. É, ponto. No entanto, salvo os casos de problema de funcionamento biológico mesmo, então, assim, uma formação, pancada, batida, deficiência mental, etc. Dê o nome que queira dar para isso, ou a origem que queira dar, salvo esses casos em que o componente biológico é o determinante, ou o fisiológico é o determinante, salvo isso. E mesmo assim, com ressalva nesses casos em que o determinante é o componente biológico, a abordagem clínica nessa área procura compreender o indivíduo, o sujeito, a palavra utilizar, a pessoa, pronto. Procura compreender a pessoa e a doença da pessoa, entre aspas, com relação ao contexto. Tudo que diz respeito. Então, a vida dela como ser da natureza biológica, funcionamento, as relações sociais próximas que eu digo, família, escola, daí as mais distantes é trabalho, mais distantes, que eu digo assim, em termos de tamanho, de conjunto de sociedade, trabalho, no trabalho não só a organização do trabalho em si, mas as relações agora de poder no trabalho, as relações hierárquicas do trabalho, tudo. Tanto a organização do trabalho no sentido material, do que faz, como faz, quando faz, quanto no sentido mais psicológico, não sei se posso usar essa palavra, ou mais sociológico, me foge agora a expressão mais adequada, no sentido das relações de hierarquia, do significado que tem o trabalho para o sujeito que executa, do resultado que ele executa, de compreender todo o processo que ele faz. Então, como é que se organiza a produção, se é linha, se não é linha, se aquele trabalho da manufatura embrutece ou não embrutece, sabe? Isso tudo como determinante, como elementos para você diagnosticar a doença mental. Olha como a psicanálise parte de uma posição bem distinta disso. Para a psicanálise, o determinante para o comportamento é o inconsciente. Então, no modo como a estrutura está organizada, dependendo das relações que o sujeito estabelece com o mundo, mais dia menos dia, pode ser que uma determinada neurose, vamos falar assim, se manifeste. Mas tem de ter o elemento anterior, a essência anterior que está lá no inconsciente. Para a psicologia histórica cultural, primeiro que o inconsciente não é nesse sentido de essência anterior. Então, acaba tendo que identificar nas relações. Agora, as pessoas são distintas, portanto, não necessariamente eu inserido no mesmo contexto que você possa desenvolva depressão, qualquer coisa assim. Isso só para o comentário marginal. Mas a questão anterior era... Uhum. Não, mas eu ainda não quero ir lá.
Olha, já foi. Essa questão da doença. São coisas do seguinte: você não essa coisa do psiquismo, da complexidade. Você estava falando desse negócio, eu comecei a lembrar de outra coisa. Você está num ambiente de pior. Já está na hora do almoço. Você começa a receber instruções que eu digo assim, programas, não tem que fazer programas, você cresce dentro do
Daí por que você escolhe engenharia e não biologia? Por que se você fica com o da economia, ou se você fica com a visão da sociologia, e se a sociologia tem um discurso que quer ser hegemônico, daí a psicologia também tem um discurso que quer ser hegemônico, ou uma meta narrativa que sirva para tudo e tal. Ah, não sei. A psicologia, se quer fazer isso, joga no lixo. Não vou dizer nada da sociologia porque eu não conheço. Mas se a economia se quiser. Se a sociologia quiser ter ela o discurso sobre a humanidade, jogue essa sociologia no lixo. Se a economia quer ter o discurso sobre, jogue no lixo. Aliás, lembra de ontem? Essa é uma visão meio mecanicista, sabe? Meio materialista, mecanicista, no sentido de estudar uma determinada, um conjunto de conhecimentos ou uma determinada área fora do contexto, sem as devidas concatenações contextuais. Então, a sociologia não pode ter ela o discurso, a psicologia não pode ter ela o discurso, a economia não pode ter ela o discurso, de jeito nenhum. Embora o discurso é o da economia, a economia manda hoje, né? Sim, assim, de Brasília para cá, a economia manda. Então, não pode ser assim. Agora, o fato de você estudar economia e daí passar a pensar de acordo com os economistas, daí você para um pouquinho e lê sociologia e passa a pensar de acordo com os sociólogos e tal, e depois com os psicólogos, e depois isso faz parte do show, no começo. teve um professor lá da Unicamp, como é o nome dele? O José Sanfinich. Ele disse esses dias o seguinte, ele estava se referindo a uma moça que fez doutorado lá, e ele falou assim, poxa, essa menina veio aqui, fez o mestrado, daí ficou um tempão conosco que fez o doutorado, e escreveu um trabalho de quase 2 volumes, doutorado enorme assim, e saiu virgem. Entrou e saiu do mesmo jeito. O tempo que ela passou aqui não serviu para nada. Então, do ponto de vista formal, ela escreve um trabalho muito bonito, mas ele realçou do ponto de vista formal.
É raro.
Muito raro. Daí, então, essas pessoas têm que vir. Olha, às vezes o problema espere para sair daqui de uma vez, né? Então, assim, ó, se não pode acontecer isso, né? Não pode acontecer um negócio desses. De jeito nenhum. Então tem que mexer mesmo, tem que sacudir. Isso faz parte do processo. Agora, a resposta não está na filosofia, a resposta não está na sociologia, a resposta não está na psicologia, e não é um discurso ou outro que um dia deva ser hegemônico. Talvez, e tão somente, talvez. Isso porque agora eu falo no paradigma da complexidade, né? Agora é outra história. Então, eu devo ter que estudar um pouco esse negócio. Mas talvez, e tão somente talvez, aquela ideia de que o materialismo dialético se constitui como, coloque entre aspas o que eu falo, a ciência, fecha aspas, mais universal e abstrata, no sentido de que, não como ela própria como uma ciência, mas de que a realidade se constitui no movimento, talvez essa ideia de base sirva como uma diretriz primeira do pensamento. Daí, mas daí para você não achar e para ninguém achar que o discurso desta ou daquela ciência, deste ou daquele gênero, aliás, deste ou daquele, não, daquele, deva ser o melhor ou mais profundo. Ontem eu escutei alguém falar, a FIES, os 10 pontos da Fiesta da CNI, do governo. E aí o repórter, o apresentador da televisão falou assim, ó, os 10 mandamentos da, não sei se foi da Fiesta ou da CNI, pro governo, então, para todos os candidatos a presidente da República, e lá desfia os 10 mandamentos com a finalidade de propiciar as bases para o crescimento sustentado do país. Crescimento sustentável. Crescimento sustentável, e a gente fala também em desenvolvimento sustentável, né? Ou crescimento sustentável. De acho, o que é crescimento sustentável, o que é desenvolvimento sustentável? Já de saída. Se desenvolvimento implica em mudança material, e tão somente material, quer dizer, eu preciso crescer economicamente para me desenvolver, isso é uma coisa. E se eu pensar desse jeito, daí o crescimento não é sustentável. Porque ele pressupõe assim, ó, qual é ou quais são